Sejam bem-vindos, galera, a mais um Gambiarra Cast, uma periodicidade extremamente bem cumprida, só que não. E eu tô aqui com os meus mentores de periodicidade também, né? Eu tô aqui com o mano Fábio.
E aí, gente, beleza?
O senhor Xisco.
Aê!
Gente, é Xisco. Por isso que eu vou falar Xisco o podcast inteiro. E o Ricardo.
Eu mesmo.
O trio Parada Dura, os três patetas, você que escolhe.
Os três patacornos.
Do podcast Respawn.
Exatamente.
Falei do que se trata o Respawn, pra não falar besteira.
Xisco, por favor, faça as honras e diga o que é o podcast Respawn.
Afinal, você é o host.
O Respawn é um podcast que sai semanalmente e que nada mais é do que eu, o Fábio, e o Ricardo falando de jogos que nós jogamos recentemente. Só que a gente nunca fala só dos jogos, a gente sempre vai para outros assuntos. Então, isso fica bem legal no podcast. Não dá para explicar muito bem, o negócio é ouvir lá no www.respawn.com.br.
Isso. Tá tão acostumado a tudo ser podcast Respawn que confunde.
Exatamente.
Então acessa lá e ouçam de tudo, desde eles cagando regras sobre Tokusatsu, falando que o nome do soldado dos Riddlers do Changeman é soldado Goma.
Olha aí, foi mesmo.
A gente não sabe de nada, você não
era
tem.
Do Jiraiya, né? Era do Jiraiya, depois era do Jiraiya, o Fábio consertou.
Mas eu não reconheci, mas tudo bem, não é um podcast de Tokusatsu agora. Esse é outro. E a gente tá aqui pra falar sobre, obviamente, de games, que não teve esse tema ainda aqui no Gambiarra Cast, né? E vamos aproveitar pra fazer um pouquinho de polêmica, né? Vamos ver se a gente ganha um pouquinho de view fazendo polêmica e xingando o jogo que os outros gostam. A gente vai falar sobre jogos que todo mundo gosta, só que a gente não. A gente pode entender porque que o jogo é legal, a gente pode entender porque o povo gosta, mas nós não gostamos. Achamos uma bosta, uma porcaria, e obviamente nós vamos dar argumentos. Se eles vão ser válidos ou não, fica a critério de vocês.
Mas não serão argumentos do tipo, eu não gosto da EA, eles me cobram DLCs, não vai ser coisa do tipo. Então,
eu não gosto da Xbox.
Essas baitolagens não rolam aqui.
O pessoal do podcast Respawn está imune contra essas viadagens.
Na verdade não devia rolar em nenhum lugar, né? Mas tudo
bem. A gente sabe como é que é por aí, né?
Né? Então vamos lá, comecemos pois com o senhor Fábio Regames.
Opa! Só por causa da ordem alfabética, né, por favor?
Porque.
Né? Ou os mais velhos primeiro, sei lá, tanto faz.
Não sei, senão seria o Chico, né?
Os paulistas primeiro.
O primeiro jogo que eu acho, assim, que acho que todo mundo gosta, mas eu não sou muito fã mesmo, não, cara, não consegui jogar até hoje. É um tal de Mega Man, cara. Eu não consigo, cara.
Não, vou. Tchau, gente. Falou, Fábio.
Eu não consigo entender esse jogo. Eu vou defender o Fábio agora.
Não, cara, pra piorar a situação, é aquele Mega Man clássico lá que o cara não tem joelho porque ele não consegue nem se abaixar, o filho da puta.
Vocês combinaram, né?
Para. Cara, ele atira limões. Tipo, como olha, assim, cara? O robô quer tirar limões, cara. Eu não quero limonada. Eu não quero. Dobra o joelho, filho da puta, se abaixa.
Cara, tem que ficar pulando tudo, cara. Parece uma líder de torcida alegre, pô.
Caralho. Pois é, cara. Não, agora não. Confesso que vocês combinaram de propósito.
Ok, combinamos.
É isso aí, galera. Obrigado. Até o próximo podcast.
Não, só pra você ficar feliz, é, na real, eu nunca joguei Mega Man. Tipo, até 15 minutos atrás. Acabei de pegar um jogo do Mega Man e tava me amarrando. Aí a gente teve a ideia de fazer
uma trollada.
Então assim, eu tô cobrindo minha falha de caráter. Você pode me chicotear depois, mas tô com minha falha de caráter, pode ficar tranquilo. Eu tô achando caralho. É um remake do Mega Man X pra PSP.
Ah, sim, o... Ah, esqueci o nome, não vou lembrar, enfim.
Maverick Hunter.
É, obrigado.
Mas é só... Vamos voltar pro assunto, então, né? O primeiro jogo que eu pensei, cara, assim, tipo... Foi o primeiro jogo que eu dei a cabeça mesmo quando vocês falaram de gravar esse podcast. E é Gran Turismo.
Uou.
É. Ah, você não jogou... Ah, você vê que dependendo do jogo que a pessoa fala, porque ele não pegou na época, né?
Não peguei na época.
O Gran Turismo forte mesmo foi no PS2.
Então, vamos chegar lá, calma aí.
Dois? Eu acho que foi no 1, hein?
No 1. Vero.
Calma, pera aí, não atropelem. Vamos lá, deixa eu contar a história, porque vocês estão assumindo coisas em relação, né, a quando eu joguei, que jogo que eu joguei, calma.
Deixa o homem trabalhar aí.
Deixa falar, pô.
O meu problema é com a série, assim, não é com um jogo específico, são com os dois jogos que eu joguei da série, que foi o Gran Turismo 3, acho que é Ace Pack, né, que é do Play 2, e o Gran Turismo 4 também do Play 2. Nem encostei no 5 ainda. Assim, e eu não tenho problema com jogo de carro, mas eu lembrei dele hoje, porque até o ano passado eu achava que eu não tava gostando do jogo por ele ser um simulador. Tipo, eu não sou fã de carro, eu não sei nada de carro, eu tirei carteira há 20 anos e nunca peguei num carro pra usar depois da carteira, sabe? Uhum. Então, eu sou a besta quadrada com carro, então achei, não, é por isso, né? Tipo, ele é voltado pra quem conhece carro, pra quem entende que a dirigibilidade de um carro de verdade é difícil quando tá correndo e tal. Então, eu atribuí tudo isso à minha incapacidade. E aí apareceu uma coisa, e o Diogo vai ficar muito feliz de eu falar isso, apareceu uma coisa na minha vida chamada Forza Motorsport.
Desculpa aí.
Aí quando eu joguei Forza, caiu umas 15 mil fichas, assim, sinto muito, o Forza é mais legal mesmo. Não é por ser simulador, não. Sabe, o Forza é um bom simulador, acho que ninguém nega isso. Sabe, uhum.
Tipo, não, mas você vê, tem outros também melhores. O Grid também é mais simulador que o Gran Turismo, na minha opinião.
Eu não sei se é mais, mas eu joguei o Grid e eu também gostei mais do Gran Turismo, você sabe? Foi tudo acumulando pra falar que meu problema não é ele ser simulador, não é ele ser difícil, meu problema é o Gran Turismo em si mesmo.
O problema é ele ser Gran Turismo. Eu joguei mais o 1, né? Eu não vou entrar muito em ismos aí, porque eu não joguei o 5 pra comparar, né? Mas eu acho que a série, ela se valeu muito dos louros que ela colheu no PS1, sabe? E meio que pensou assim, vou fazer o jogo aqui de qualquer jeito, porque eu sei que o povo vai consumir, sabe?
E o jogo desde o começo foi um jogo assim que tem uma vida longa muito grande, né? Porque tem aquelas corridas de tipo de 24 horas de Le Mans, tem várias corridas assim que foram dos primeiros a trazer isso. Cara, então disso você vai... comprando carro e tudo.
Eu não entendo, cara. Eu não entendo como é que ninguém fica nessa corrida aí de 24 horas ou faz essas loucuras assim. Eu pensei em colocar Gran Turismo quando eu ia falar, mas assim, mais porque eu não curto assim simulador mesmo, cara. Falta eu testar o Forza, que eu tô aqui com o Xbox emprestado um amigo meu, e eu tenho o Forza 3 e o 4 aqui junto, então eu ainda não consegui ter tempo pra testar eles, mas eu quero testar, até porque eles têm uma possibilidade de ficar um pouquinho mais arcade, assim, né, cara?
Uhum. Você cara, instala algumas ajudas, assim, que dá uma... Mas eu acho que os jogos que você citou, Fábio, eles foram bem avaliados, a galera gosta de uma forma geral, porque eu vi o povo meio cagando pra Gran Turismo no PS2.
Não, então, aí é que tá. Por que que eu peguei o 3 e o 4? Tipo, o 4 foi porque era o último que tinha. Eu não tinha saído o 5 ainda quando eu procurei. Vou ver qual era o Gran Turismo e não tinha saído o 5.
Uhum.
Então eu peguei primeiro o 4, mas eu não cheguei a mexer nele. Aí eu achei uma cópia do 3 e pesquisando descobri que, na verdade, o Gran Turismo que tem a melhor nota média é o 3.
Nossa.
Você entendeu? Tipo, eu tava com, assim, eu fui olhar no GameSpot, não lembro se no Metacritic, a nota era, assim, tipo, 9,5. Aí eu, porra, deve ser bom, né? E eu achei uma cópia até não pirata, original, com barato, tipo, R$30, sabe?
Uhum.
E, pô, legal, eu tenho aqui o PlayStation 2, vou pegar. Mas vocês estavam falando das assistências, cara, e isso me lembrou, assim. Uma coisa também caiu a ficha pra mim foi que quando eu joguei o Gran Turismo 3, eu liguei todas as assistências, porque eu sei que eu não entendo nada de carro.
Sim. Uhum.
Então, eu falei, na hora de começar a jogar, eu falei, eu vou jogar com todas as assistências, não vou sair tirando nada porque eu sou pato, né, cara? Não dá, né? E não adiantou, eu fiquei uma, duas, três, quatro horas e eu não conseguia passar pra tirar as licenças. Né? Tem aquele negócio, você tem que tirar a licença pra poder entrar nas corridas, né?
Uhum.
Eu não conseguia, tipo, nem fazer certas curvas que são os testes que você faz pra tirar a licença, eu não conseguia nem fazer. Eu falei, cara, não é possível, sabe? Tipo, eu, tudo bem, eu não sou bom em jogo de carro, mas não é tanto assim.
Né, não, mas, eu não sou bom em jogo de carro, mas também, pô, ajuda, né?
É, pois é. E eu pensei, e tá com tudo ligado. Eu falei, cara, como assim? Sabe? Assim, as coisas ligadas tá assim, tá uma coisa errada. Tipo, eu cachei por muito tempo que era muito ruim. Só que aí você pega o Forza e você tenta fazer a mesma coisa. Não só eu consegui dirigir tranquilo com as assistências ligadas, quanto à medida que você vai jogando, você joga uma hora, você já começa a desligar as assistências. Tipo, ele aos poucos ele vai te mostrando o que você tem que fazer, sabe?
Uhum.
E hoje eu jogo assim, tipo, com metade das assistências, outra metade não. Eu consigo jogar ele, sabe? Tipo, ele vai te ensinando aos poucos, ele é mais suave nisso, e ele também ele não te exige você tirar as licenças, que eu acho que é uma coisa que me irritou bastante no Gran Turismo, esse negócio de ficar tirando licença pra poder entrar em corrida. Eu joguei horas do Gran Turismo 3 e não entrei numa corrida de verdade até hoje.
Meu Deus.
Licença.
Ah,
é, até do
5.
É.
Depois você já pega, já começa correndo e já era.
Exato. Não, imagina. E assim, lógico também que você tem a grande vantagem de que eu joguei um Gran Turismo de PlayStation 2, então ele não tá tão bonito quanto você jogar um Forza 3 já nessa geração e tal, é bem mais bonito. Mas é dirigibilidade, cara, porque eu peguei, sei lá, Need for Speed de PlayStation 1 pra jogar no passado e joguei tranquilo. Não é por causa de visual, sabe? Ou o Gran Turismo é muito mais simulador que o Forza e eu que sou pato não sei, né? Eu não entendo nada de carro. Ou tem alguma coisa na dirigibilidade daquele jogo que, assim, ou é realista demais, ou não tá exatamente como deveria ser, que não dá pra jogar aquilo. Pra mim não dá. Eu não consigo engolir aquele jogo.
É, eu não consigo defender porque eu não joguei, então.
Eu joguei e não joguei muito tempo, não. Eu até fiz as corridas de combis que tem no Gran Turismo 5. E a de kart e tudo mais. Me diverti um pouco, mas assim, sabe que eu não, tipo, ah, é isso, ok, sabe? Não me dediquei muito ao jogo. Tanto é que eu já até vendi ele sem remorso nenhum.
Cara, o Gran Turismo que eu mais joguei foi o 2, mesmo lá do PS1, e a coisa mais legal nele era a música de abertura.
Isso eu assisti no YouTube e tô feliz.
Eu fiquei no 1 mesmo, que até meu pai jogou, só que ele ficava dando de ré com o carro.
Só de zoa.
Só de zoa, meu pai só, eu dirijo direito em casa, na rua.
O jogo é pra isso, acerta ele.
Foi que jogo que meu pai jogou na vida.
Mas é, cara, eu sempre curti muito, cara, aqueles de corrida insano, assim, sabe? Tipo um F-Zero, tipo aquele Star Wars Racer, que era tipo umas fases impossível, que eu platinei ele no 64, assim, eu achava do caralho, assim.
Ah, sabe? Você era um daqueles caras.
Eu era um daqueles caras. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas... mas enfim, cara, eu achava do caralho só F-Zero GX pro GameCube, que eu tinha que ter vida, daí eu não pude jogar ele, porque ele é o jogo mais difícil do mundo. Mas eu gosto muito mais desse estilo, assim, maluco, futurista, sabe? Não curto muito essa simulação mais preso no chão, assim, sabe?
Eu prefiro Mega Man Battle and Chase.
Não, não prefere. Próximo jogo...
Ah, buenas. Eu, pra variar, vou trazer um jogo de luta, que é um dos meus tipos de jogos preferidos, né, de luta.
Preferidos.
Porque tem um específico que saiu agora, que, cara, eu não entendo como é que o pessoal consegue se divertir com aquilo, cara. Que é o Marvel vs. Capcom 3, que saiu agora. Pelo motivo óbvio. Uma, ele facilitou demais os botões, coisa que isso eu achei ridículo, sabe? Não te dá opção nenhuma de você alterar isso aí, você só tem um botão pra soco e um botão pra chute, então você se limita muito, assim, por exemplo, de ficar dando meia lua e soco e aparecer raios gigantescos na tela.
Sim.
E a psicodelia desenfreada de você tá lá num jogo que você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você tá de pé e tá ganhando, mas eu não sei o que o cara fez ali, que o cara caiu. Ah, cara, que divertido é isso, cara? Eu não vejo diversão nisso, cara. Eu não consigo entender o que acontece no jogo.
Eu acho que eles exageraram demais a linguagem de quadrinhos que eles quiseram colocar no jogo, sabe?
Sim.
Eu se eu me frustro com Street Fighter vs Tekken, que a gente falou no Redrops, o Marvel vs Capcom 3 que eu tenho aqui, eu joguei 5 partidas no multiplayer online, foi muito.
Não
dá pra jogar.
É muito mais desigual, cara. Você pega o cara que é viciado, o cara te fica quicando, como você disse também no Redrops.
É.
O cara fica quicando, você não consegue jogar de jeito nenhum, cara.
Ali é.
Tá, não é você jogando, cara. Isso é a impressão que me dá, sabe?
Eu entendo.
Como você tá bem minimalista nos botões, não é que nem o Marvel vs Capcom 2, que você tinha, por exemplo, soco fraco, soco médio, soco forte, como nos jogos de usação, e você conseguia fazer coisas diferentes, mas com essas combinações, só com essas combinações de botão.
Uhum.
Por que isso, cara?
O problema foi Tatsunoko vs Capcom.
Exatamente, eu ia falar a mesma coisa.
Eu ia até falar, cara, que eu não joguei o Marvel vs Capcom 3, mas eu joguei o Tatsunoko vs Capcom, né, cara? E o Tatsunoko vs Capcom, tudo bem ele ser naqueles três botões, sabe? Sinceramente não incomoda, porque eles aproveitaram muito do layout, vamos dizer assim, da falta de botões do Nintendo Wii, tá?
Uhum.
Então, ok, eles adaptaram ali uma coisa.
Justificativa, né?
Tem justificativa. Agora, que eu não entendo qual que é a proposta, assim, eu sinceramente não sou daqueles que reclamam por eles facilitarem as coisas, tá? Porque assim, ok, tu coloca um esquema de três botões ali, vai ficar mais fácil pro pessoal jogar, pro pessoal que não é tão assim, tipo, eu não sou um zero à esquerda em jogo de luta, assim, sabe? Eu jogo mais pra me divertir com os meus amigos, mas não, tipo, pro-like, assim, ou qualquer dessas viadagens. Então, assim, ok, pra mim, de repente, até meio interessante, só que eu também ia me sentir frustrado, porque o Marvel vs Capcom que eu mais joguei foi o 1, que eu acho que era o que tinha mais botão pra lá e pra cá, sabe? Tanto no fliperama que eu joguei, quanto no PlayStation 1 que eu tinha em casa, assim, eu joguei que nem um animal, sabe? E eu estranhei isso um pouco no Tatsunoko vs Capcom e tal, sabe? E ele fica assim, vamos dizer assim, fica divertido? Fica, mas ele fica vazio, ele fica um jogo bem mais vazio, assim, meio só pra diversão mesmo, assim, sabe? Sem tu querer, sem ter aquela coisa, pô, eu tenho que ficar melhor aqui, fazer aqueles combos lá e tal, ele perdeu um pouquinho disso, assim, realmente, sabe?
É só apertar
acho que ele podia ter dado uma opçãozinha assim de deixar pros prós lá, que, ou quem quer pegar o modelo antigo, assim.
Trocar uma opção, né, cara?
Isso.
Sabe quem fez isso? FC3. O FC3 tem um modo mais fácil de jogo, cara, nesse novo.
Não. Eu vou falar coisa pior. Vocês estão falando assim, tipo, eu não sei, eu não joguei Marvel Capcom 3 pra ter certeza, mas eu vou confiar no Chico, ele tá dizendo que não tem como mudar os botões. No Tatsunoko tem.
Pô, então o que acontece, cara?
O Tatsunoko vs Capcom, ele aceita o controle normal.
E ele aceita também o controle de GameCube, que também tem outra configuração e te dá mais
opções. E você, quando você pluga um desses controles, você pode escolher entre usar a configuração só com os dois botões básicos ou usar uma configuração mais tradicional. No Tatsunoko pro Wii. Você tá falando, eu não cheguei a investigar se o Marvel aceita, se ele tem essa opção, mas você tá dizendo que não, eu tô espantado.
Eu procurei que nem maluco.
Juro. Eu tô espantado.
Cara,
o Tatsunoko tem.
Sabe o que pode ter acontecido? Quando saiu o Tatsunoko, eles fizeram assim um levantamento de quantas pessoas jogam com controle, né, completo e quantas jogam com controle capado.
Sim.
Aí viram que a grande maioria jogava com controle capado. Falaram assim, então por que a gente vai deixar com controle completo?
Só que a lógica é idiota, porque assim, você tá fazendo isso num jogo pra um console em que 90% das pessoas estão com controle do Wii.
Sim,
não o controle clássico, porque o controle clássico, que é o tradicional, ele não vem com assim, ele não passou pela cabeça. Não, assim, ele não vem com o console. Você entendeu? É isso que eu tô dizendo, então não faz sentido você pegar essa base como comparação, porque talvez as pessoas estejam jogando com o controle capado, como você tá dizendo, porque elas não têm o controle clássico.
Entendi.
Se elas tivessem, elas jogariam, entendeu?
Eu acho que o Marvel vs Capcom 3 ia ser muito melhor se a jogabilidade dele fosse igual ao do Street Fighter vs Tekken.
Puta que pariu, ia. Sem as gemas.
Sim.
Mas, cara, sabe qual foi a impressão que me deu? Que eles tentaram fazer uma coisa, tipo, eles estão com um pensamento um pouco errado, algumas desenvolvedoras japonesas, assim, de tentar americanizar o jogo delas, que sempre foi daquele jeito, sempre fez sucesso daquele jeito, eles querem tentar trazer pro mainstream de um outro jeito completamente diferente. Mais ou menos como eles fizeram com o Ninja Gaiden 3 ali, cara. Sabe? Então, assim, virou uma coisa que não completamente diferente do Ninja Gaiden 1 e 2, assim, sabe? E só como exemplo aqui, não é o jogo que eu vou falar e tal, mas tu vê que fica diferente, sabe? Não, tu não entende muito a proposta, assim, eles querem... Porra, faz um reboot, então, faz um outro jogo, faz uma outra coisa, sabe?
Não fala não que os caras fazem um DLC e te vende.
É, não duvido, não duvido, cara.
Faz um Ninja Blade, que é exatamente o Ninja Gaiden de Quick Time Event, sabe?
É, tipo isso. Mas assim, diga-se de passagem também, que nem o Fábio falou, que tu ganha mais botões, mas também não é tantos assim no Tatsunoko. Ele não chega a ter, tipo, 3 botões de soco ou 3 botões de chute, sabe? Ele só ganha bem mais, assim, acho que ele dobra o leque de botões, mas não chega a ter tudo isso. Ele também
mas até aí The King of Fighters, ele é todo baseado em 4 botões, 2 de soco e 2 de chute.
Isso,
E na época da áurea dele era a hegemonia do jogo de luta.
Assim. É, e o Mortal Kombat.
É, não, mas Mortal Kombat é outra coisa.
Mas não precisa ter 3 botões em cada tipo de ataque, entendeu?
Mas o problema é você ter num jogo anterior muitos botões e depois você não ter eles, né?
É.
Esse é o problema.
E a galera, pira, né, mano? No Marvel. Eu pirei nos personagens, né? Ter no Ultimate, ter o Gavião Arqueiro, ter o Punho de Ferro.
É.
Né? Se tivesse o Cavaleiro da Lua, eu tava comprando outro já, né? Mas...
Só tem o Okami, cara.
Ah, é, pá, outro, putz, é. já
mas tem no base, né?
É.
No
base. É, mas não tem o Rockman, então eu não.
Ô, você que gosta, no Tatsunoko eu só jogava com a Row, cara.
É, tem a Row e o Volnut, né? Mas eu jogaria com os caras do Gatchaman.
É que a Roll tem o melhor golpe de jogo de luta que eu já vi na vida. Que é o mais engraçado, é que a primeira vez que eu dei sem querer esse golpe, a gente parou, logo o controle no chão começou a dar risada aqui em casa, tipo, a gente não conseguiu jogar. Que ela dá uma vassourada na pessoa, ela cai no chão de bunda, vai na Chun-Li, aliás. Ela só pega um balde, enfia na cabeça da Chun-Li e bate com a vassoura no balde.
Que é isso, empreguete, cara?
Ela tá muito empreguete, cara.
Empreguete?
Ela tá muito empreguete. Cara, a gente deu tanta risada nessa hora que os dois pararam de jogar, cara. Tipo, o jogo ficou lá parado e a gente rindo, rolando no chão.
E é isso aí, o respawn ligado nas novelas. Vai lá, Ricardo.
Ah, cara, eu vou falar pra alegria do Rod aqui, cara. Um jogo da Nintendo, né? Já que ele é um fã da SEGA, então vou falar de um jogo da Nintendo.
SEGA!
Que eu não entendo, cara, sem trocadilho pensado, mas, cara, sinceramente eu não entendo, cara, como é que o pessoal gosta dessa porcaria que é Pokémon, cara. Eu não entendo.
Puta que pariu.
É a única coisa que eu gosto da Nintendo, mano.
Cara,
se a gente falar o que é o jogo, ele já se explica. O porquê que ele é bom.
Tem, um mundo.
Ó, ele é um RPGzinho onde você coleciona monstros e eles upam. Então quer dizer, não é você que tá upando, você tá upando seus monstrinhos e que você usa de rinha de galo. Agora imagina o seguinte: olha como tem o fator de coleção aí é gigante.
A tua defesa foi a melhor, Chico. É um RPGzinho que você upa seus monstrinhos. Nossa, agora eu vou lá jogar. Não,
você já jogou. Como é? Hunter? Como é que é? Monster Hunter?
Sim, mas... Não,
você gosta de Monster Hunter?
Até não tem nada a ver.
Eu tô confundindo então os jogos?
tá, o pessoal faz muita confusão, assim, tipo, eu não sei porque o povo compara Monster Hunter com Pokémon, porque você não usa os monstros pra você.
É, tipo, não tem nada a ver, só mata eles.
Só mata eles e usa as tripas, entendeu?
Eu joguei muito pouco, então não posso.
Literalmente, assim.
Você não, peraí, você usa os monstros?
Não!
Não, usa
não!
É o monstro inteiro, Chico.
Ah, não, aí não.
mas Pokémon é legal, mano.
Assim, para, assim, eu entendo o mérito do jogo, tá? Porque essa mecânica que é usada por zilhões de jogos, assim, que tem essa, tipo, aura de coleção de figurinhas, assim, sabe? De tu, tipo, ah, eu quero pegar aquela figurinha que é muito rara, e daí tu fica lá fazendo um monte de coisa, às vezes, que tu não gosta, só pra chegar no final e tu, tipo, putz, peguei aquele Pokémon, sabe? Ele tem essa coisa que é legal, que é recompensadora e que é usado por inúmeros jogos, ok. Ele tem uma mecânica divertida, tem uma mecânica de tu ter inúmeros, vamos dizer assim, personagens de RPG ali, né? Porque cada monstro é. Agora, cara, eu não consigo entender o design daqueles personagens, eu não consigo entender, tipo, cada Pokémon que lançam, cada jogo sai 200, 300.
Ah, mas aí esses novos aí que é tipo, pega uma bola de futebol e coloca o olho. Ah, esse aqui é o bola. Mas
sempre foi isso, cara. Desde o início,
mas não, mas ó, que a gente tá você
tá
errado.
Falando, a gente tá falando da origem ou de tudo?
Pra mim é tudo. É desde o início até o fim, cara. Eu nunca
consegui. Você jogou o Blue e Yellow, aquelas
papagaias? Tentei jogar, cara. Tentei jogar, inclusive, na época que, inclusive, todo mundo gostava dessa porcaria. Eu disse, não, eu tenho que dar uma chance pra isso aí, né, cara. Peguei um Game Boy emprestado do meu amigo na escola, na época. Fui jogar o Blue, assim, tipo, tá, cara, não deu o Blue, assim. Daí ele falou, nah, tá, joga o
Yellow.
Não, daí ele me deu o Silver lá, já, depois o Gold e tal. Joga esses aqui tu vai gostar. Daí tentei, cara. Quando eu capturei um bicho que era tipo uma ovelha, assim, eu disse, ah, não, foda-se, será que
esse eu não joguei? Ele capturou uma ovelha, ele olhou pra ele e cantou, uou, uou, yeah.
Ah, cara, sério, não desce, cara.
Cara, eu sempre fui um zero à esquerda em RPG, né, de videogame, né? Mas, cara, Pokémon eu cheguei mais. Foi o único RPG que eu cheguei longe.
Sim.
Mas eu jogava. Mas eu tirava dinheiro das criancinhas da escola com Liga Pokémon de RPG de mesa.
Tá bom. Escutem o podcast do Cosmo Gamer que vai estar nesse post.
Sim, eu linkarei.
Acho que ele nem existe mais na internet. Mas enfim, cara, e assim, outra coisa que eu não gosto em Pokémon, que é uma reclamação clássica minha, que é tipo batalha aleatória, sabe? Essas coisas de RPG, assim, tal. Tem alguns RPGs que, pela história, por todo um contexto, por toda uma coisa a mais que ele traz, e que ele usa muito bem essa aleatoriedade, assim, tipo, até como o Shin Megami Tensei 3, o Nocturne, que eu comentei num podcast Respawn, ele até vale a pena, sabe? Eu ainda não gosto, sabe? Mesmo naquele jogo, assim, eu acho até que funciona, que ele foi pensado nisso, mas eu não gosto. Agora, ele vale a pena pela história e por um monte de outras coisas. Agora, tipo, Pokémon, cara, eu já não gosto do design dos bichos, eu já não gosto da historinha, eu já não gosto daqueles monstros, daí tu me vem com batalha aleatória. Ah, não, daí tu quer me foder.
Ah, foi na época também, né? Ele era na época de batalhas aleatórias pra tudo quanto era RPG do mundo.
Tá, e até hoje não é assim, desses black e white também, essas coisas.
Sim, então, mas só que é.
Mas
que
só se você andar no matinho.
É verdade, cara, olha aí. Bem lembrado. É. Quando você andava num lugar sem mato, você não tinha encontro aleatório. Quando você entrava no mato,
só tinha o treinador que te via a 100 léguas de distância e vinha correndo pra te desafiar, né?
Ele vinha com uma voadora e dois pentes.
Né? Mas eu só tenho uma coisa pra te falar, Ricardo.
O que é?
Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual.
A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon com o meu poder, tudo transformar.
eu acho que os dois jogos que eu pensei, as pessoas vão querer me matar.
Você vai ver o meu próximo, o Fábio querendo me matar.
Eu também vou falar de um jogo de luta. Um jogo muito querido, principalmente pelos nintendistas. Mas eu não vou falar da versão da Nintendo, a versão de Super Nintendo. Porque eu não gosto nem da versão de arcade, eu nunca gostei, nem da época quando saiu.
Final Fight?
Killer Instinct.
Ah, como não, cara? Você jogou de
arcade? Sim. E eu acho.
Você não gosta?
Porque eu acho. Porque pra mim aquele jogo é uma bosta.
Cara, eu vou te contestar num negócio, mas eu acho que num negócio você não imaginava. Assim, eu não consideraria Killer Instinct um jogo que todo mundo gosta, não.
Como não, Fábio?
Cara, assim, tipo, tem. Se você procurar umas resenhas, assim, tipo, de época. Talvez assim, talvez o público gostasse, vai. Tipo, eu não sei porque eu não vivi essa época de arcade, entendeu?
É, naquela época ele era famosão, assim mesmo.
É, agora se você olhar a resenha hoje. Mas se você procurar a resenha hoje, você vai ver que assim, que a recepção de crítica dele não é tão boa, não, viu?
Não, mas foi que nem eu falei, né? Na época, quando ele saiu, foi aquela coisa, assim, você ouve podcasts, por exemplo, falando da Rare, os caras.
Os caras amam, ah, sim, o jogo mais pedido. Eles enchem o saco da Rare no Twitter toda hora pedindo aquele Instinct 3.
É, então. E assim, eu acho ele uma cópia mal feita de Mortal Kombat. Isso porque eu já acho Mortal Kombat mal feito.
Concordo.
Os personagens não tem carisma nenhum.
Nenhum.
Isso, o Killer Combo, cara, que é o boxeador malandro lá, rapaz.
Pra que
Jago? A Ortiz mostra os peitos do Fatality dela!
Cara, não, velho, não dá, cara. Não dá, mano, é muito genérico. Tipo, é que nem o Van Damme fazer o Grande Dragão Branco, aí sei lá, o Grande Dragão Pintado, aí é uma cópia descarada. Não dá, cara. É muito ruim, velho.
Eu tô contigo, eu considero piada contada pela segunda vez, sabe? Tipo, eu gosto do Mortal Kombat porque ele parece filme B. Sabe, porque ele é tosco propositalmente. Agora, quando você vai lá e contar piada de novo, perde a graça, sabe?
Cara, eu vou dizer, ô Chico, desculpa aí, mas tu tá sozinho nessa, cara. Porque, cara, eu também não. Pra mim, sinceramente, Killer Instinct eu joguei na época, assim, me divertia jogando com meus amigos, 99 mil combos lá, e o Combo Breaker, e aquelas coisas e tal, mas.
Ultra! E o cara caiu. Não, velho, não.
Era tipo, mas assim, era só isso e era só pela galhofada, cara, porque eu sempre achei um jogo qualquer coisa, assim, sabe?
Que ano que é o Killer Instinct de arcade? É
95, 96, é 2005, pelo
menos. Sabe por que que eu vi, olhava pra ele e falava, meu, que bosta, sabe o que que tinha em 95? Street Fighter Alpha. Street Fighter Zero, entendi. Cara. Eu sempre preferi Street Fighter, cara. Eu vi Street Fighter, mano, aí eu olhava pra aquela. Eu olhava, mano, não. Sabe? Parece. Por mais que fosse bem feito do arcade, cara, parece animação de stop motion de bonequinho, cara. Se muito não me engano, trabalho,
é, mano. É Virtual Fight.
Eu prefiro Virtual Fighter.
Que era mais luta mesmo, né? Era mais
então.
Arte marcial.
Por favor, qual é o segundo jogo? Aquele que fará as pessoas te odiarem mais.
Essa vai mesmo. Essa vai totalmente na contramão do senso comum em relação a essa série.
Ih, vai doer. Essa vai doer, eu tô sentindo.
Eu não gosto.
Até ai, falou difícil, hein?
Ai, eu tô com medo de você roubar meu jogo. Ah, não, não, você já começou, não, eu já sei qual é.
Resident Evil.
Qual?
Todos antes do 3. Pra ser, antes do 4.
Quer dizer, você prefere os action temporalização ao aqueles de mistério que tinha antes?
É.
Olha assim, só, cara.
Até te parou um alarme, não sei na.
É o alarme de bom senso que tocou.
Não, ó, eu vou fazer uma defesa rápida, assim, tipo, primeiro, vamos ser honestos, né, tipo, eu tentei jogar o primeiro, não gostei.
Tá.
Tentei jogar o segundo no GameCube já, não gostei.
Na época?
Isso tá.
É muito importante colocar, assim, porque, por exemplo, esses jogos ficaram datados, mas na época, pelo amor de Deus, cara, era revolução.
É, aquele... isso era o segundo porém que eu ia falar, tipo, esse eu abro uma exceção, ao contrário do Gran Turismo. Eu abro uma exceção, tipo, eu tô jogando fora de época e tal, mas, ao mesmo tempo, tem outro porém. Eu também só joguei o Silent Hill a partir de 2010, 2009, e eu joguei até o primeiro, até o final. Eu gosto muito mais do primeiro Silent Hill de qualquer Resident Evil.
Silent Hill é muito mais terror, né?
Eu acho muito melhor, não é só mais terror, é muito melhor como jogo.
Assim, cara, eu gosto de todos os Resident Evil, mas é que eu sempre olhei eles de um jeito diferente do que a maioria do povo olha, cara. Pra mim, Resident Evil não é e nem nunca foi um jogo de terror.
Tu me desculpa. Só, é filme é filme B, pra
filme
mim.
Filme trash, cara. Daí vem neguinho me falar, tipo assim, ah, Ricardo, mas foi ele que criou o gênero Survivor Horror. Tá, e desde quando Survivor Horror é terror? Desde quando horror tem alguma coisa a ver com terror? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E vice-versa.
Exatamente. Isso muito bem.
Eu vou te falar um negócio, assim, tipo, eu não vou dizer que eu não me assustei com a primeira cena do Resident Evil quando você encontra o zumbi pela primeira vez.
O que eu não achei que você ia falar do cachorro.
Era a segunda coisa que eu ia falar.
Me assustei
muito com aquele cachorro. Eu não vou dizer que não. Eu não tô dizendo que ele não é assustador. Eu acho ele ruim como jogo.
Sim.
Entende? Eu acho que muita coisa que a gente fala legal dele, que acha bacana dele, é desculpa por falta de opção. Sabe? Pelo fato dele ter desbravado o terreno. Mas, assim, são coisas que podiam ter sido feitas melhor, tanto que o Silent Hill fez, tipo, um ano ou dois depois já.
Uhum.
Sabe? É, tipo, mesmo pra época podia ter feito melhor, sabe?
Se for pra ver por mecânica...
Não, o Silent Hill também é ruim, de mecânica.
Não, por mecânica, exatamente. Por mecânica não é muito diferente. Eu acho que o que faz diferença, por exemplo, é... Você vai fazer um puzzle no Silent Hill, por mais que ele não tenha, assim, muita ligação com a história diretamente, eu acho eles puzzles mais inteligentes.
Tipo, não, mas os puzzles de Resident... É muito tosco os puzzles.
É muito tosco. Eu achei, cara, aquele do piano é terrível.
Ah, tô ligado.
Sabe, tipo, não dá. Tipo, tem uma coisa assim que não faz sentido, sabe? Tipo, é muito. Precisamos fazer alguma coisa pra esse jogo se estender. Então vamos botar um puzzle aqui de qualquer jeito, sabe?
Os puzzles eu até achava legalzinho, cara, assim, mas é justamente porque eu não olhava ele esperando muita coisa. Talvez por isso que eu olhava na mesma proposta do pseudo terror que ele tentava trazer, assim, mais naquela proposta trash, sabe? Então eu acho que exatamente por isso, pra mim, não me fez grandes diferenças, cara. Mas diga-se de passagem, cara, eu acho que Resident Evil ele chocou muito mais, que nem o Chico falou, assim, na época como ele veio, porque tu imagina, cara, a maioria das pessoas, sendo a maioria que hoje ama Resident Evil como um jogo de terror ou qualquer coisa do tipo, é muito mais pelo impacto que teve na época. Então, assim, era molequinho lá jogando, ou mesmo que não fosse molequinho, tipo, já era novo, assim, vendo aquela, um dos primeiros jogos em 3D, assim, que teve na época, poligonais mesmo, assim, tipo, espalhando sangue pra lá, aquela CG do início, assim, tipo, do zumbi. É, parece um ET aquele zumbi, né, cara? Do zumbi olhando pra trás, assim, que hoje é quase ridículo, assim, né, cara? Mas, naquela época. Mas assim, é muito trash. Hoje tu dá muita risada, tanto que ele tá no top 10. Eu acho que ele é o primeiro dos jogos mais engraçados de todos os tempos. Tá Resident Evil 1 como campeão lá no Game Trailers, né, cara?
E com razão,
cara. Só que assim, na época, essas características técnicas já davam medo por si só, sabe? Então assim, tipo, elas davam muito medo. Tanto que o remake daí do Resident Evil 1, ele foi muito melhor feito, assim, cara. Nossa, assim, tipo, não tem nem comparação com nada na história, assim, não tem galhofada, nada. Mas assim, cara, sei lá, eu não entendo, nunca entendi muito essas coisas assim do pessoal dizendo, ah, os antigos eram melhor, os novos não são Resident Evil.
Vai cagar, mano. Você fala, vai ser tudo menos Resident Evil. Tá? É... Os cara querem que tenha o Chris, o Leon, os caras lá, e que eles ainda ficam com medo de zumbi, mano.
Sim, não, mano. A comparação que eu faço é o seguinte, quando você tem 12 anos, a Amityville é tão mais assustador que um filme de terror bom mesmo, sabe? Tipo, quando a gente tinha 12 anos, eu morria de medo de Amityville. Eu parei de ver Amityville no meio e saí correndo.
Amityville? Amityville. Tava lá o Marcos Mion, né?
Porra, caralho, isso dá medo. Isso dá medo. Amityville, vocês lembram?
Eu lembro da cidade, até da lenda, mas eu não lembro do filme. Eu acho que eu não
assisti. Eu não vejo o filme até o final.
Eu não vejo.
Então você não vai sacar muito a comparação, mas assim, tipo, tem filmes de terror que são muito bons, mesmo depois que você fica mais velho, você assiste e fala, caralho, isso é foda. Sabe, sei lá, desde O Iluminado até sei lá o que, sabe? Não é no mesmo nível a Amityville, mas quando você tem 12 anos, qualquer coisa te assusta. A Resident Evil pra mim é a mesma coisa. Uhum. Sabe? E esse negócio assim de reclamar dos jogos de ação, cara, na boa. Ele sempre foi filme B, ele nunca se levou a sério, ele sempre foi trash.
Sim.
E, assim, e eu acho que pra jogabilidade faz muito mais sentido. Se você tá fazendo um jogo baseado em filme trash, faz muito mais sentido você poder explodir a cabeça do zumbi.
Exato.
É assim, Evil Dead, por exemplo, é um filme que o cara não tá lá tentando resolver puzzle de piano. Entendeu? Sabe? Tipo, ele corta, pega o braço lá, põe uma metralhadora, sei lá, que ele põe no braço, uma motosserra, e sai metralhando zumbi.
Sim,
sabe, tipo, eu acho que o Resident Evil 4 faz muito mais sentido pro universo da série que qualquer outro que veio antes.
Uhum. É, e ele sempre e pra mim, cara, eu que joguei desde o início, assim, joguei todos, acho só o 3 que eu não terminei, cara. É, ele sempre tentou ser muito ação, assim, cara. Sempre tentou ser muito action. A tecnologia da época que não deixava.
Exatamente. Mas eu acho que não é nem tanta tecnologia da época também, ô Ricardo. Porque Dino Crisis, por exemplo, a jogabilidade dele é a jogabilidade de Resident extremamente melhorada.
Era. E Dino Crisis era muito melhor como jogo, assim, tipo, de tu poder controlar o personagem interessante, né?
Então, uhum, exatamente.
Era um terror, porque aquele jogo era difícil, acabava bala o tempo inteiro, nossa
senhora. No 1 ele era muito mais assim, né? Mas no 2 já te perocaram mesmo, e daí no 2 tu comprava munição e fazia tudo diabo a 4. Assim.
Cara, o que assusta mais? Um cara... desfigurado, falando Stars correndo atrás de você, ou um Tiranossauro Rex que pode me...
um Velociraptor na sua cabeça, assim, né, tipo...
né? Mas eu entendo, resumindo o que eu acho que o Fábio tá falando é, Resident é um jogo muito 12 anos.
É um jogo que vai te fazer muito impacto quando você é novo, sabe?
Pode ser.
Se você não é, cara, cara, ele é o Amityville dos games. Só que assim, eu ainda insisto, eu acho que a questão toda aqui, não tem problema ele ser um filme trash. O problema é que a jogabilidade dos primeiros não é condizente com o clima do jogo. De filme trash. Sabe? Tipo, é muito mais condizente o Resident Evil 4. O problema do Resident Evil 5 não é aquele jogo ação, igual o pessoal reclama. Não é ser ação. O problema é que ele realmente não é assustador. Você entendeu?
Uhum.
Tipo, o 4, se você disser que você jogou o 4 e que não tem momentos que você pulou em cima da cadeira, você tá mentindo. Sabe, tem uns momentos meio fodas, nem que seja assim, na hora que você sai no lugar e aparece um gigante, sabe?
Pra mim, cara, a parte mais assim, que beirou a atenção, assim, que eu disse, puta, vou ou não vou no Resident Evil 4, não sei se pra vocês também, mas foi aí uma parte que tem a cadeia, assim, sabe? Que daí, tipo, tu, tipo, atravessa o corredor aqui cheio de célula ou não atravessa, assim, sabe? Tipo, pra mim foi a parte mais tensa, assim, sabe? Realmente ele não é um jogo, assim, de terror, pra te dar susto, pra mim... Fora essa parte, assim, nunca me importou muito isso, mas, sei lá, eu acho que ele seguiu, sim, na proposta de todos os outros Resident Evil, ele foi ao encontro da proposta que Resident Evil sempre teve, e não sei, cara, eu acho que o pessoal mais criou uma coisa na cabeça do que realmente é de fato, assim.
Eles idealizaram a franquia de uma forma que não pode sair daquilo.
Exato.
Eu acredito nisso também.
Mas muito corajoso da sua parte.
É isso. Não, eu quero mais é que continue sendo ação. Só não precisa virar Michael Bay, não, por favor.
Não.
O Resident Evil 4, cara, é um dos melhores jogos de ação já feitos, assim. É um ótimo template. Não precisa sair dele. Tá bom do jeito que ele era, não precisa mudar. Tanto que Dead Space, na boa, 90% de Dead Space é Resident Evil 4.
É.
sabe? Tipo, não parece à primeira vista. Se você prestar atenção na jogabilidade dele, é o Resident Evil 4 um pouco melhorado.
Sim, sim.
Acho que ele foi um jogo que estudou direitinho Resident Evil 4, quando te assustar, quando te fazer tensão, quando deixar você dar tiro pra você se divertir. Porque o Dead Space é um jogo de ação, não adianta dizer que não. Tipo, você passa 90% do tempo do jogo atirando. Sinto muito. Sabe? Então. É um jogo foda, mas é um jogo de ação.
Eu também sinto muito.
É. Então... Mas enfim, meu problema com 5 não é ser ação. Meu problema com Resident Evil 5 é ele não ser assustador mesmo.
É que o 5 eu acho que também culminou com a saída do Shinji Mikami e tal, né? Então eles fizeram muitas coisas assim meio que sem sentido, tentando copiar o 4 e só trazendo uma visão mais light assim das coisas, que ficou meio estranho. Ficou um bom jogo, mas.
E daí o 6, né? Que o 6 é muito mais ainda.
Vamos ver como vai ficar.
Que a gente viu ali
no E3, né? Parece que o 6 ele vai meio que mesclar os climas do jogo, né? Vai ter uma coisa mais terror, uma coisa mais ação.
E agora a super evolução é que você pode andar e atirar ao mesmo tempo. Nossa, hein?
Demorou, hein?
Aí sim,
viu? Não, vai ficar muito queijo fora agora.
Cara, o que eu acho engraçado é que essas mesmas pessoas se bobear jogaram Dead Space e amaram, né? E Dead Space você pode andar e atirar também.
É.
Né?
Sabe? Não entendo essas pessoas, deixa pra lá.
Falar agora, ele tem um problema assim, eu sempre gostei dele, mas aí depois o tipo da jogabilidade foi me enjoando, e a história foi ficando cada vez mais confusa, que tipo, hoje em dia, sabe que você liga assim, não ligo mais pra ele? Que, Fábio, desculpa, mas eu vou falar agora do Metal Gear.
Eu estava desconfiado.
Engraçado, eu achei que você ia escolher Catherine, mas aí você começou a falar.
Caterina, eu tô na mesma sua filosofia, eu não joguei ainda, não posso falar mal.
Você começou a falar, eu saquei isso. Falei, não, pô, não é, que legal. Tá, tudo bem, paciência. Cara, Metal Gear é uma boa. Se tem um jogo que não pode ser considerado unanimidade, é Metal Gear.
Não, mas o que acontece, cara? O primeiro tinha a desculpa da época, né? Porque era um jogo meio travado.
Não tinha, porque na mesma época existia Tenchu.
Não, e tinha... Olha!
Filter. Que ele era mais ação, ele não era tão espionagem, mas ele fluía muito melhor, assim, que o Metal
Gear. Mas falar que Metal Gear, a jogabilidade dele do Metal Gear Solid 1, era piorada aquela parte de cima, por conta de restrição da jogabilidade, é chaveco de vanboy, porque tem é um stealth
muito Diogo, mais, high five.
Muito mais bem trabalhado que Metal Gear 1, na minha opinião, tô falando Metal Gear 1, tá? E com jogabilidade mostrando as costas do personagem.
Cara, Diogo, eu não sei se você vai precisar cortar essa edição nem nada, mas você não tem noção do quanto você concorda comigo. Você não ouviu a gravação do Respawn ontem.
É por aí mesmo, cara. A gente só não falou de Tenchu, mas o resto foi igual.
Sempre quando alguém vem pra mim e fala, mas eu prefiro Metal Gear, eu prefiro Splinter Cell, não sei o que eu falo, vão tomar todos os seus cus, existem Tenchu.
Tenchu era massa, pena que não teve tanto investimento pros jogos futuros, né, cara? O 1 e o 2 eram do caralho.
Assim. O Tenchu dessa geração é uma porcaria, cara. Mas continua aí, Chico, desculpa.
Agora eu tô curioso pra saber qual que é o Tenchu, porque de nome eu não tô lembrando qual é.
Tenchu é do ninja bolado, maroto, que mata todo mundo no stealth e tem várias cenas de assassinato e é maluco.
É, basicamente.
Tenchu 4, do Wii, apareceu aqui primeiro.
Meu Deus.
Eu, eu, é,
Shu não é tão ruim não, mas assim, leve em consideração que eu tô partindo do princípio de alguém que não jogou o Tenchu de PlayStation 1.
Sim. Cara, entendeu? Tenchu 2 do PlayStation 1 é o melhor Tenchu.
Puta, cara, agora que você tá falando, eu estou ligando o PSP e vendo se tem na PSN.
Cara, eu lembro, só o negócio dele correr na parede, e você ficar lá escondendo, e você vem assim, de tipo... aquele é o ninja, né? Não é aquele ninja lá do Ninja Gaiden, cara. Esse aí é o silencioso, né, cara?
Esse era stealth mesmo, cara.
Ele mata nas sombras.
Exato. E eu cortei totalmente o Chico, dando um ataque de fanboy com o Tenchu. Desculpe.
Não, mas vem cá. Qual que era o negócio do primeiro Metal Gear? Primeiro, que quem jogou Metal Gear no Play 1, que é diferente, né? Era uma coisa nova, sabe?
Era uma coisa cinematográfica, né?
E era muito bom, assim. Sabe, assim, era uma coisa bem diferente do que você tinha na época. Então até a história era legal, mas o que acontece, cara? Até com o 2, a engine do 2 é muito melhor que a do 1, um, né? Uhum. Tanto é que fizeram um remake pra
GameCube.
Como é que é o nome do jogo, Fábio?
Twin Snakes. Com a engine do 2.
Com a engine do 2 ficou bem melhor, fizeram até algumas cutscenes melhores e tudo mais. Como é que acontece? O jogo foi continuando e ele continua até no 3, que é um dos melhores que tem, né, até hoje. Ele ainda tem uma jogabilidade meio travada. E a história virou uma bagunça, cara. E juro, cara, eu não tem. Se alguma pessoa chegar pra você e falar assim, cara, eu sei exatamente a história de Metal Gear, e tá blefando, que não é possível, cara.
Mesmo se esse cara for o Kojima. Foda.
Eu acho que o Kojima tá muito perdido. Eu acho que ele já tá naquela ideia de complicar pra não explicar, sabe?
Cara, eu penso assim, o povo fala tão. Fala bem de Metal Gear porque é fanboy do Kojima, porque é do Kojima. O que eu vejo de nego falando, que é Lords of Shadow, Castlevania, Lords of Shadow é muito bom, que não sei o quê. Cara, eu acho muito bom, mas é uma cópia descarada de God of War, cara. Mas é porque tem o nome do Kojima.
Na parte da história, eu vou defender da seguinte maneira, assim, eu até falei isso com o Chico outro dia, assim. Eu não defendo a história, a trama como um todo. Eu defendo os temas que ela aborda.
Ah, sim.
Sabe? Né? Tipo, isso eu acho muito foda.
Guerra, sabe? Esses bagulhos.
Por exemplo, o dos Metal Gears que eu joguei, que foi o remake do. Eu tentei jogar o primeiro, joguei o remake do 1, depois joguei o 2, joguei o 3. Eu acho o 2 que tem a história, no geral, mais chutada. Mas assim, qualquer nota, sabe? Tipo, reviravolta pra lá e pra cá. Mas os temas que ela aborda no final, tem umas coisas que me arrepiaram, se você pensar que ele tava abordando isso, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Tipo, dispersão de informação, que tem tanta informação que as pessoas não sabem mais absorver, sabe?
Sim, sim.
Mas a história realmente como um todo, cara, eu tô contigo, cara. Tipo, se você falar que toda história tem uma... É super coerente, super legal, como um todo, é meio foda. Eu acho que é meio... Salada de fruta.
Você já vê que nessa aí ele já explica o que ele quer fazer. Ele quer colocar várias informações pra você não saber mais o que você tem que considerar ou não.
E o Kojima falou que vai ter um 5 porque eles não acabaram ainda com o Snake.
Meu Deus, cara, quem vai ele com a de roda, cara? Jesus!
As putinhas do Snake falam, não, vai ser outro clone, tem, pode ser o Big Boss, pode ser não sei quem. Aí me lançam um Halo 4 explicando coisa, ai que Halo, que bosta!
Cara, Halo que tem muito espaço ainda no histórico do Halo, pô, tem espaço pra caralho, não mexeu no Frontrunners até hoje.
E a história do Halo é bem concisa, né, cara? Mas você tem um universo ali, você tem, sabe? Mas só que dá pra, por exemplo, se eu ficar uma meia hora aqui, eu explico pra você a história de Halo inteirinha.
Ele é autocontido. Às vezes gerar margem de interpretação de uma história não é benéfico pra história.
Exato.
É verdade.
Né? Às vezes pode muito prejudicar muito mais o entendimento dela do que gerar a discussão que o povo quer.
Eu vou te dizer que eu acho que no Metal Gear eu acho até legal você dar um espaço para interpretação, porque são temas modernos, são temas complicados, complexos, guerra, política e tal, mas eu tô contigo como pensamento geral, assim, realmente não, às vezes tem que explicar, sabe?
Uhum.
Sim, sim. É, mas é, eu não posso falar muito porque Metal Gear eu desisti no primeiro. E, então, justamente porque ele era muito travadão e eu joguei na época, né, cara? Era outra cabeça, outra coisa, assim. E é um jogo que eu quero rejogar, cara. Eu vou até aproveitar a dica do Fábio aí e de repente tentar essa versão de GameCube, que é um remake aí, né, com a engine do 2, e tentar partir por aí, cara. E se, quem sabe, se eu gostar, eu já pego a coletânea do PS3 e vou embora, assim, cara. Porque é um jogo que eu quero, assim, gostar, sabe?
Cara, meu irmão zerou Metal Gear 1 em japonês, velho.
Tá,
aí não jogou, ele seguiu revista.
Pior que foi.
Eu te passo o link aí de algumas instituições mentais legais, assim, pra
meu irmão, o Shinobi Diego, ele ficou maluco por Metal Gear, né? Ele pegou em japonês mesmo, zerou a primeira vez com o auxílio de revista, né? Mas a gente pirava na dublagem, cara. Puta, a dublagem japonesa é muito melhor, cara, do que a americana. O povo reclama do dublador do Snake, cara. O dublador do Snake japonês é foda.
A dublagem, como ela é original, pode até ser melhor, assim, né? Mas, enfim, né? Não salvo, acho que, o jogo.
É, não. E é isso aí, mano. Quem falou de Metal Gear foi o Chico, né?
É, peraí. Eu tô vendo o vídeo aqui do Tenchu 4 pra Wii. Vocês que tem o Wii, vocês chegaram a jogar esse jogo? Que parece ser do caralho.
O Fábio jogou. Eu tenho ele e, assim, na boa, ele foi o primeiro jogo original pra Wii que eu comprei, acredito se quiser.
E não é bom?
Não é do caralho, mas é legal. Funciona, assim.
Não, cara, eu tô achando muito maneiro. Até o negócio da luta, de você ter ali pra você usar o sensor de movimento e ter hora de ataque e defesa, que ele vai mostrando onde é que o cara vai bater.
Mas eu falo bem com reservas esse Tenchu, porque eu realmente não joguei os anteriores. Inclusive, eu tô olhando aqui no PSP e descobri que infelizmente não tem o Tenchu de PlayStation 1 na PSN.
O problema do Tenchu é que mudou de mãos, né? Ele tá na mãos da From Software agora.
Da From Software?
É.
Porra! Caralho. E eles lançaram algum já, não?
Eles lançaram o Tenchu Z, que é uma bosta.
Ah, cara, da From Software, isso não é possível. Isso.
É, com o pessoal do Dragon Ball.
Não, é ruim mesmo, cara.
É do Demon Souls, cara.
Tá Demon bom. Souls, Armored Core, cara. A From Software virou uma produtora que, assim, ela lança jogo, eu compro.
É, então, mas não compre, tem XZ.
Puta, sério mesmo?
É muito ruinzinho, cara. É gráfico de PlayStation 2. É legal que dá pra você customizar seu ninja, fazer uns esquemas. Mas o gráfico, sei lá, jogabilidade... Não é muito bom. Eu sou fanboy de Tenchu, mas eu não recomendo Tenchu Z, não.
Puta merda, paciência.
Mas se você conseguir num emulador, alguma coisa assim,
compreende. Ah, mas calma lá, Fábio, eu vou salvar tua vida aí, porque o Tenchu Z não foi desenvolvido pela From Software.
Foi só...
Ele foi publicado, quem fez foi a G2 LLC, que eu não tenho ideia do que seja.
Explicou.
É porque tá a From Software bem na frente, assim, então achei que era.
Beleza, mas e aí, Chico, o que mais você não gosta no Metal Gear?
Não, acho que já tá bom, né? A gente já não gostou de muita coisa.
Né? Mas os bonecos de Metal Gear é legal.
Ah, isso são.
Mas eu não tenho.
E dá pra sair um outro aí que eu acho que vai ser bem maneiro, né? Aquele lá de cortar melancia.
Ah, esse vai ser.
Esse vai ser da hora.
Essa é a mesma lógica da From Software pra mim. Quem foi que fez? Platinum Games? Pode ser merda dentro da caixa que eu tô comprando.
Simulador é simulador de Sushi Man, viu?
Pode ser, cara. O melhor de todos.
Então vai lá, Ricardo, jogue o cocô da From Software do Fábio no ventilador. Ela é da Platinum, né?
Ó, eu já sei da lista do do Ricardo, eu acho que agora quem vai ficar nervoso é o Diogo.
Cara, na verdade nem houve uma lista, cara, porque assim, sinceramente, eu odiar um jogo é muito difícil, assim, sabe? Pra mim, Pokémon era uma coisa crônica, porque tipo, vinha desde de minha infanto-juventude, assim, não gostando do jogo, do desenho, de nada assim relacionado, sabe? Então já era uma coisa que somou o ódio, cara. Então, sei lá, cara, eu não consegui achar nenhum outro jogo que, assim, que eu odiasse, cara. Eu só consegui trazer, daí eu vou cagar a regra, um jogo que simplesmente as pessoas amam de paixão, que sempre teve uma briga há muito tempo aí e tal, mas que pra mim é tipo um jogo de banheiro, cara, porque, sabe, ok, é legal, eu jogo duas fases, 2 minutos e acabou, assim, eu não acho ruim, mas também não acho tudo isso, não consigo ver o que as pessoas acham demais em Sonic.
Tira essa farda que não é caveira, mano. Vai se lascar, mano. Como assim?
Tá vendo?
Vocês tiraram esse podcast pra provocar. Tô falando.
Ele puxou a peixeira aí, velho. Ainda bem que eu tô longe, cara.
Eu tô aqui engatilhando as armas.
Não, mas assim, cara, falando sério, eu nunca achei Sonic ruim. Tá, eu só não odeio ele, nem nada. Eu acho até bem, bem simpatiquinho o Sonic gordinho lá, antigo. Acho ele bacana e tal. Agora, eu era da turma lá que jogava Mario, né? Então, assim, acho que ficou bem óbvio.
Você era leite com pera.
Uma ova, era uma ova. Então, era o senhor que só segurava pra frente e ficava apertando o botão freneticamente até passar da fase.
Sonic é um jogo de reflexo.
É, reflexo nada, é só segurar pra frente. Minha irmã de 3 anos, o primeiro jogo que ela jogou foi Sonic, e foi a primeira fase que ela passou.
Sua irmã...
Exploração, cara, porque a maioria das coisas legais dele era você jogar aquela fase de novo, depois que você decorou ela inteira, e achar as coisas que estavam escondidas que você tinha que voltar.
Mas aí é que tá, cara, tu que jogou mais Sonic, de repente, pode até me corrigir, mas eu não achava que a exploração de Sonic era muito bem feita. Por quê? Porque as coisas que tu achava depois não eram muito recompensantes, assim, sabe? A maioria do jogo que tu precisava pra terminar ele completo, lá pra fazer as 7 esmeraldas lá e lá, tu só precisava passar sempre naqueles minigames lá, cuidar pra tu ter sempre todos os anéis e conseguir pegar lá no minigame, não precisava achar nada especial ou fazer algum outro caminho. E nisso, cara, eu achava o Mario na época infinitamente melhor, porque ele tinha caminhos diferentes nas fases ou coisas do tipo, desde o, sei lá, os primeiros eu nem joguei, mas o Bros.
Mas desde o primeiro. É. Você acha um segredo, não é só um negócio que você acha, você vai parar em outra fase, né?
É. Isso, ou tu pode parar em outra fase, ou tipo que nem no Mario Bros 3, que tu quebrava, achava, sei lá, um martelo especial que daí tu usava pra quebrar um treco no mapa pra ir pra uma outra fase que te atalhava e fazia o diabo, assim, sabe? Então ele tinha uma mecânica que era muito mais recompensante em tu explorar, sabe? E isso que me agradava, não na velocidade de sair correndo e tal, não que eu não goste de jogo de reflexo, ou coisa assim como o Diogo falou, até porque eu era o maluco do Star Wars Racers e tal, mas tu entende, cara, assim, eu não achava que o Sonic me recompensava pelas coisas que eu tava fazendo, sabe? Eu não me sentia assim, eu me sentia jogando um minigame daqueles 1001, assim, que tu compra lá nos camelô, cara, sabe? Pra mim era jogo de banheiro, desculpa, cara.
Foi uma boa defesa, mas eu ainda não concordo, Sonic é mais foda que o Mario.
posso falar uma coisa, assim, só cortar o Ricardo, em relação, como alguém que não jogou essas coisas na época. É. Tipo, eu falo que eu sou a única pessoa que não teve videogame da Nintendo antes do Wii, e não teve, e conseguiu a proeza de ter Master System e não ter jogo do Sonic.
Olha só. Nossa.
Sabe, eu consegui essa proeza, tipo, eu fiquei muito tempo como jogador de PC, sabe, tipo, nessa época eu só jogava no PC,
sim, entendeu?
Então eu não tive essa experiência, então eu fui jogar essas coisas todas depois de velho, tipo, agora, tipo, 2-3 anos atrás, sabe?
Sim.
E eu cheguei a pensar em trazer Mario pra esse cast hoje, os Mario de plataforma, porque, mesmo a lógica do Ricardo, tipo, não é que eu não ache ruim, é só não me anima muito, sabe?
Todo
tipo,
mundo gosta, é menos você.
Não é que eu não goste. Eu acho bom, eu jogo, eu vejo, eu consigo ver porque é foda.
Sim.
Entendeu? Uhum. Sabe, tipo, eu consigo ver, e nos dois, do Mario e no Sonic também. Só não me apetece pessoalmente, sabe?
O que eu mais achava legal ainda, e tipo, acho que até hoje é um dos mais legais, que é o que o pessoal mais achava, mas era o que tinha mais inovações, trazia mais coisas, era o 3, cara, que era o Sonic 3, assim, que tinha até o Sonic Knuckles 3 lá, e que tu fazia aquela gambiarra lá com a...
Eu chiava, eu acho que você está enganado, meu senhor. Você não.
Não,
o pessoal não chiava por esse jogo.
Claro que chiava, cara!
Além de ter o Knuckles, que você grudava na parede e chegava em outros lugares, assim, diferentes da fase, você ainda tinha aquele negócio lá do cartucho, lá de pôr em cima, lá, outro.
Não, mas é exatamente essa gambiarra que eu tava falando, que daí tu podia usar o Knuckles no Sonic 3 ou até no Sonic 2 também.
Acho que no 1 não dá.
No 1 não, no 1 não dava. No 1 acho que ele liberava algum minigame, alguma besteirinha assim, mas...
Você jogava com o Knuckles na fase de bônus.
Era alguma coisa assim. Agora, cara, o que chiaram bastante no 3 é que ele complicou demais, assim, sabe? Porque ele sofreu a maldição do 3, na verdade. Ele era um bom jogo, ele era melhor, só que o pessoal queria um pouquinho mais da simplicidade do 2, e foi o 2 que fez, tipo, mais o sucesso da franquia, assim, sabe? Que trouxe as coisas mais clássicas até hoje. Não que, tipo, todo mundo diz que ele era ruim, mas que o 2 ainda era melhor e tal, sabe?
É, o 2 é o melhor mesmo dos...
Viu? Sonics. Então, viu?
Mas...
Ah, eu discordo, cara, eu já fico com o 3, né? Tinha um puzzle de areia, que era excelente nesse Nossa. Jogo aí, cara.
Você
lembra desse aí, não?
É que o 3 eu joguei muito pouco, né?
Sim.
Eu comia a Sonic no café da manhã, né, cara? Não faz sentido, lógico.
Coitadinho do nosso ouriço, né, cara? Não precisa tanto, cara. Nem odeio ele assim, cara.
Eu confesso que essa discussão Sonic vs Mario eu perco. Porque o Mario, né, é só ver, né? Olympic Games, essas coisas assim, né?
Pois é, ele já humilhou, coitado do Sonic, cara.
É, então. Eu entendo, assim, as pessoas que odeiam Sonic. E eu sei que é um jogo que eu não consigo argumentar a favor.
Mas assim.
Eu gosto e pronto, sabe?
E outra coisa, cara. E outra coisa, assim, eu acho que teve um pouquinho. Todo mundo fala mal da Sonic Team, não sei o quê. Ah, porque a Sonic Team tá fazendo merda há tantos anos. Eu acho que quem mais fez merda nessa história foram os fãs, cara. E, além da Sonic Team. E a Sonic Team fez a única merda de ouvir os fãs. Esse que é o problema, sabe?
Tô contigo.
É, porque assim, cara, eles tentaram dar um passo à frente, na minha visão, não sei se o Fábio é exatamente isso que ele ia falar, mas no Sonic Adventures e tal, eles tentaram dar um passo à frente, trazer uma coisa diferente, meu Deus, assim, neguinho chiou até não poder mais, não, porque isso aqui não é Sonic, não sei o que e tal.
Eu acho que como reclamou mais no Adventure 2, viu, Ricardo, que aí
também,
eles mudaram o que eles já tinham feito no Adventure 1, né?
Sim, mas aí é que tá o problema, sabe? Eles foram muito atrás daquela coisa de tentar agradar todos, assim, sabe? Tipo, as desenvolvedoras têm que entender que elas não têm que fazer o que os fãs querem, porque os fãs não sabem o que querem, eles são idiotas, eles não sabem.
Cara,
o que querem.
Eu tenho uma teoria que é assim.
Teve um episódio do Simpsons que ilustrou muito isso, cara. Que era, tipo assim, pegou o Homer pra fazer um carro que todo americano queria.
Ah, sim, eu lembro desse
episódio. Porra, ele fez um carro assim, tipo, manja, e ninguém queria comprar aquela merda.
Sabe? Ele é tipo um americano típico, né? Ele vai fazer um carro do americano típico.
Tem um episódio de South Park, que é assim também, que é assim, tipo, alguém faz um protesto no Natal porque, não pode colocar no presépio vaca porque, e aí, você vai ofender os vegetarianos. Aí você começa a tirar tudo do Natal porque vai ofender alguém. Aí sabe como é que fica o Natal no final? Um show do Philip Glass, mais nada. Sim, a festa de Natal, e fica todo mundo assim, que porra é essa, cara? Que festa de Natal é essa? É bem assim, tipo, você não tá agradando todo mundo, você não agrada ninguém, sabe? Eu tô com o Ricardo, cara, tanto que assim, eu gostei muito do Sonic Colors, por exemplo.
O Ricardo, lembra que ele falou bem do Sonic Colors, né?
Não,
ele
não, acho que Sonic Generation.
Mano, é foda.
Eu achei bem legal.
Eu achei bem legal também, cara. Achei muito legal Sonic Generations. Eu ganhei ele lá naquele amigo secreto que a gente fez lá no Phoenix Down e tal. Até que o Diogo participou aí também, né?
Eu não joguei o jogo que eu ganhei até hoje.
Mas eu tive a mesma sensação de jogo de banheiro dele. Assim, ele foi muito melhor. Eu acho que é o melhor Sonic que fizeram até hoje nesse estilo clássico aí. Se não agradou os fãs que queriam, o Sonic de volta não agrada mais também. Só que eu tenho aquela sensação de que tá legal, eu jogo aqui um pouquinho e tal, não me dá vontade de jogar ele, sabe? É a mesma coisa.
Eu tenho uma teoria com fãs que é o seguinte, tipo, eu acho que a proporção, a relação entre um jogo inovar e evoluir. E a vontade dos fãs ela é inversamente proporcional. Tipo, a cada jogo novo que sai, tipo, você tem que distanciar mais os fãs, sabe? Senão ele vai estagnar. É. Tipo, então lá pro terceiro ou quarto jogo de uma franquia, tem que chegar lá já no, no máximo no quarto jogo, chega num ponto que assim, você pergunta pros fãs o que eles querem, o que eles falarem que eles querem, você não faz.
Vai ser assim com o Diablo 4?
É, de preferência.
Esperamos que sim.
De preferência.
Daqui uns 20 anos, né? Agora vamos encerrar. Acho que os três vão desligar ao mesmo tempo para não falar agora. Não é perseguição com a empresa, muito pelo contrário, eu respeito
muito. Você não gosta de Half-Life? Ô louco!
Eu nunca joguei.
É da Nintendo.
Eu nunca joguei Half-Life, cara. Eu nunca joguei Half-Life. Não me interessa. Não é preconceito ou perseguição com a empresa. Eu respeito muito a empresa. Eu sei a importância que ela tem para os games. Mas eu não consigo gostar. Eu não consigo jogar. Eu não consigo entender o frisson. Assim, eu consigo entender, mas eu não. Sabe quando você entende, mas não compreende, né?
Tu tá me deixando nervoso.
Eu tô ouvindo barulho de tambores no fundo. Assim.
Na minha cabeça a música do tubarão.
Vamos fazer aqui um.
O bolão, vamos chutar.
Eu acho que vai falar de Diablo, cara.
Eu acho que é God of War.
Eu não sei, eu acho que ele vai falar de alguma coisa da Nintendo. Eu não, acho que não, é meio. Mario eu acho que é meio pesado demais, mas enfim.
O Ricardo tá mais perto.
Ele é Nintendo, então. É Nintendo. Metroid.
Não joguei Metroid.
Zelda!
Cara, eu vou falar logo de uma vez, pô. Eu não consigo entender porque que o povo gosta de Donkey Kong Country.
Aê!
Ah não, cara, porra, mas. Ah, puta que pariu, cara, como não?
Não, cara, eu não entendo. É o mesmo
problema. É um jogo tão divertido quanto Sonic e Mario, cara.
Eu não acho, cara, esse é o problema.
Chico. Oi. Chico, liga pro Samu que eu tô passando mal, cara.
Não, e se. Ô, Ricardo, você viu a empolgação do Fábio também? Ele concorda com isso.
Não, por isso?
Não, o meu problema não é concordar. Meu problema é assim, tipo, eu fiquei muito feliz porque foi o mal menor, sabe? Tipo, de todas as franquias da Nintendo.
Uma pica de 50 centímetros veio uma de 30, isso.
É, se todas as franquias. Se você virasse e falasse assim, escolhe uma franquia da Nintendo pra você não gostar, que você nunca mais vai jogar. Eu ia pensar Donkey Kong.
Ah, entendi.
Não, mas. Assim,
eu acho que é ruim. Enfim.
Eu não curto, por exemplo, o Ocarina of Time, mas não é que eu desgosto. Eu não curto por outras razões, é mais pela questão dos fanboys, né? Eu acabei pegando raiva do Ocarina of Time da mesma forma que eu peguei a raiva de Final Fantasy VII. Apesar de eu ter um boneco do Cloud aqui, né?
Cara, só um adendo nisso aí, só um parênteses. É justamente por isso que eu adoro dizer que o meu Zelda preferido do 64 é o Majora's Mask. Só pra ver os carinhas do Ocarina of Time pirando.
É, então. Você
imagina virar e falar que o teu Zelda preferido é Skyward Sword, então eu acho muito massa, eu faço isso direto.
Boa, eu nem joguei ainda, mas vou dizer só pra
Twilight Princess.
Eu achei do caralho esse Zelda.
Eu prefiro Twilight Princess, não vou tão longe.
Eu não prefiro porque o Ocarina revolucionou realmente, assim. Ele é um jogo foda, tá? Só que. É, o pessoal.
São tipo, alguns dos piores fanboys do mundo.
O neguinho é chato mesmo, cara. É foda.
Então, aí voltando pro Donkey Kong, eu respeito pra caramba a Valve, a Rare, pelo que ela fez. Uh-huh. É, assim, pra época, que os caras fizeram praticamente sozinho. Nintendo deu na mão dos caras, vai se... Te vira aí, nego! E eles fazerem um jogo daquele pro Super Nintendo é admirável. Mas eu não consigo gostar. Sabe quando, sabe quando você olha assim, os personagens não têm carisma pra mim. Seja os heróis, seja os vilões, sejam as fases.
Macaco de gravata, todos gostam de macacos.
Michael Jackson gostava de macacos, cara.
Olha, então, mas era um mascote, não é você jogando com um macaco, entendeu? Eu tô sentindo a tristeza no Rio com o Chico e o Ricardo.
Eu só que não sei o que falar, cara.
Eles ficaram tristes, assim.
Vamos apostar aqui. Eu acho que o jogo que o pessoal mais vai falar nos comentários desse cast vai ser assim: porra, como tu não gosta de Donkey Kong? Eu não consigo entender isso. Ó, caso aqui na mesa, cara. Certeza que vai ser isso.
Eu ainda acho que os de Pokémon são mais reclamões, mas enfim, eu acho
que vai ser Metal Gear.
Pela nossa timeline de Twitter e Facebook, eu acho que vai ser Metal Gear. O pessoal que acompanha a gente, eu acho que vai ser Metal Gear.
Mas assim, ó, cara.
Não, porque eu não vou usar. Não, porque se eu ganhar, eu não vou tomar.
Tá bom, converto em duas caixas de Guaraná, sei lá.
Então, Tubaína, sei lá. É, o Tubaína é bom. Então, eu tentei jogar, não é uma coisa que eu não fui jogar. Talvez seja uma inabilidade de jogar Donkey Kong que não me faz gostar dele. Mas mesmo vendo os outros jogar, eu não consigo gostar. God of War, que é um jogo que eu não gosto de jogar, eu gostava de ver meu irmão jogando.
Entendi.
Mas eu não suporto ver a Jéssica jogando Donkey Kong, por exemplo. Eu não gosto.
Sim.
A Jéssica também não gosta de Donkey Kong.
Não, ela adora Donkey Kong. A gente...
E como ela lida com essa tua, seu ódio mortal de Donkey Kong?
Eu não tenho ódio mortal de Donkey Kong, pode exagerar. eu já falei que não gostava no começo do namoro pra não ter problema, entendeu?
Ah, ok.
Muito importante. Começou com, quando eu vi que ela gostava de videogame, que ela jogava também, que ela tinha Super Nintendo, falou, sou viúva da SEGA, eu prefiro o O Sonic pra mim é mais foda que o Mario. Eu não gosto do Donkey Kong. Eu prefiro o Rockman clássico do que o Rockman X. Ou o Proto Man é mais legal que o Zero. Comecei a dar toda a lista, sabe?
Cara, não, Diogo, sério. Eu só vou te dizer uma coisa que não sei se vai te deixar feliz ou triste, mas pra ela tá casada contigo desse jeito é porque ela te ama muito, então, cara.
É, então. Por isso que eu já deixei, já coloquei os pratos na mesa assim, e falo, é isso.
Mas
e, cara. É difícil eu explicar, na verdade, porque eu não gosto, sabe? Porque eu não consigo ver graça no jogo.
Sim. Eu vou falar assim, quem é muito fã da série clássica, né, Donkey Kong Country aí, eu não acho muita graça no primeiro. O primeiro eu acho que foi o único que eu não terminei, assim, talvez porque eu já tivesse jogado os outros antes, muito, assim, então foi aquela coisa assim de regredir um pouco, sabe? Uhum. Daí eu já não achei tanta graça no primeiro. Eu concordo que no primeiro, assim, os inimigos e o próprio Donkey Kong, né, Macacão, assim, eles não têm tanto carisma como eles vieram ficar pra mim, assim, no Donkey Kong 2 e no 3, né, cara? O 2, principalmente, que tem toda aquela temática de pirata, daí eles conseguiram usar isso muito bem, do tipo assim, pá, em vez de o cara ter a perna de pau, ele tem uma perna de mola, daí ele vem pulando, assim.
Eu acho que eu não gosto da temática de pirata também.
Pode ser, não sei, mas enfim, tu chegou a jogar todos, jogou só um, o que tu jogou?
Cara, eu lembro que eu joguei um pouquinho de cada, assim, mas eu não consegui gostar de nenhum, não tinha... carisma pelos personagens. Dado interessante que nada mais, nada menos que Shigeru Miyamoto concordava comigo. Ele também não gostava de Donkey Kong Country. Ele achava um jogo vazio.
Você sabe um negócio engraçado em relação ao Donkey Kong? Sabe por que o Donkey Kong pra mim não tem carisma? Porque eu sou velho o suficiente pra ter jogado o Mario de Atari. Tipo, pra mim Donkey Kong é o macaco do que você tem que fugir dos barris lá.
Ah, pra... sim.
Eu acho que isso que me deixou assim também, porque eu cheguei a jogar até.
Sim.
Talvez seja algo.
Eu joguei aquele jogo até não poder mais, tanto no Atari quanto no Fliperama.
Joguei a versão Popeye dele também.
A versão o quê?
Popeye.
O skin do Popeye.
Nossa, com Brutus em cima. Caralho, que jogo era muito legal.
Esse é do Atari. Nossa, velho.
Tinha Nintendinho também, porque eu lembro de ter jogado isso aí.
Que tinha a bruxa do mar.
O Olivia ficava mandando beijo.
É.
Aliás, no dia que a gente está gravando hoje, faz 40 anos que a Atari existe, tá? Tipo, hoje é um dia feliz.
Atari, um beijo.
Atari, um beijo. E se você tem Android ou iOS, baixe lá que tem. Ah, se bem que aí, quando saiu o episódio, já viu. Então,
se bem que a Atari hoje...
Se você tinha aí, você tivesse ouvido isso no dia que a gente gravou, você poderia ter baixado. Se não baixou, você...
Sim, eu poderia ter falado de outros mais da Nintendo. Poderia ter sido mais extremo, ter falado, por exemplo, de Mario Kart.
Poderia ter falado de Onoid, que todo mundo ia concordar contigo.
Pô, mas aí tinha que ser o contrário, todo mundo odeia, mas eu gosto. Eu gosto de Onoid.
O Diabo é ótimo.
Desculpa, mas tipo, não precisa tanto, tá?
Não, mas eu ia sugerir um que eu acho que eu não sei se você gosta, mas eu cheguei a pôr na minha lista aqui, tipo, pensei em falar, que é o Star Fox.
Cara, eu não joguei o suficiente.
Eu adorava Star Fox.
É, eu acho que eu botei fora exatamente pelo mesmo motivo que você, assim, tipo, eu não joguei o suficiente, eu não vou meter bala no negócio que eu não joguei o suficiente.
Tá? É, tem muitos jogos do Super Nintendo que eu poderia ter falado, mas eu não joguei o suficiente. E eu não queria parecer viúva da SEGA, por mais eu estar falando do Donkey Kong, né? Eu não queria parecer um fanboy, porque não é essa a ideia, né?
Sim, entendi. Mas, cara, só falando assim, tipo, o Donkey Kong Country, pra mim, ele sempre foi muito foda, mas, ok, eu achava carismático os personagens, eu gostava, assim, a música eu achava foda demais do David Wise, eu acho o nome dele, se não for, foda-se, é uma coisa parecida. Mas, assim, eu gostava muito da jogabilidade dele, cara, principalmente quando tu implementava, assim, que tu usava coisas, assim, que tu nem sabia que tinha na jogabilidade praticamente pra alcançar determinados barris bônus, que era toda aquela coisa que eu adoro, assim, de exploração e coisas escondidas, assim, nos cenários, escondidas na fase, assim, coisas que tu dava volta no cenário, tu achava um treco, assim, o último lugar que tu imaginava que ia ter, assim, sabe? Sim. Então, aquela satisfação de passar de todas as fases, pegando tudo completo, assim, eu achava isso foda demais, inclusive, eu até prefiro Donkey Kong 3 do que o 2, justamente porque ele é o único que tem o modo Very Hard, né? Que tu digita uma senha lá e tu... É o único jeito de você chegar no 105% e tal. E tem umas viadagens, umas loucuras. Mas era muito desafiante, assim. E eu adorava a jogabilidade dele, cara. Então, e gosto até hoje, cara. Eu acho ainda que tá... Não envelheceu tanto, assim, sabe?
Sei lá, eu acho que nesse aspecto a gente é bem diferente. Porque eu acho que... Cara, eu acho que eu nunca vou gostar de Donkey Kong. Por mais que eu me esforce, cara.
É a mesma coisa eu com Pokémon, cara. Eu posso até tentar, mas não vai.
Não, eu já até prevejo os comentários. Você gosta de Pokémon e não gosta de Donkey Kong. Você tá errando na vida. Nossa, como eu odeio quem fala isso, cara. Puta que pariu, mano. Aí você vai ver, o cara é mó virgem.
Fapper assumido. A vida é definida pelo videogame que você joga, né?
É, tipo, Fapper assumido. É. Nossa, velho. É foda, mano.
Fapper.
A Fapper Fera. Eu peço que, por favor, os senhores não mandem cartas bombas pra minha casa.
Tá bom.
Nenhuma carta sem remetente será aberta. Não adianta mandar um track, seja lá o que for, que eu não vou pegar.
Nem T-Virus pra minha casa, porque eu não gosto de Resident Evil, nada disso.
Não, nenhuma carta sem remetente, né? Daí tá o Diogo lá, olha a carta. Ah, Xuxa, beleza.
E assim, cara, é deixar claro que isso aqui é a nossa opinião, tá? Se você não concorda com a nossa opinião e vai vir xingar, eu já mando um vai tomar no seu cu. Fica de atendência, tá? Leva na esportiva, o mundo não gira a sua volta, saia, veja a vida.
Gordo de porão, teu umbigo não é tão grande ao ponto de gerar um campo gravitacional que todas as coisas giram ao redor dele, cara. Sabe? Fala, velho. Meu umbigo é
grande. Não tenho mais nada a acrescentar.
Né, eu também não, cara. Só agradecer a participação aí da galera do Respawn. Valeu mesmo, gente. Desculpa aí as gaguejadas.
Imagina.
Imagina, não é eu que vou editar, não.
Nós estamos tudo susto, cara. A gente só meio que tá risado. Quem tá fudido é esse.
E é isso aí, galera. Agradecer mais uma vez aí a quem tá ouvindo. Se você gostou aí, comenta. Se você não gostou, problema seu. Perdeu o bando à toa. E principalmente se você tiver franquia, aí você tá fudido mesmo. E é isso aí, galera. Vai estar tá aí os links pro Facebook, pro Twitter, pro e-mail, pra quem quiser mandar aí comentando alguma coisa, xingando, mandando vírus. Direcionarei os vírus às pessoas respectivas. E é isso aí, galera. Um abraço.
Abraço.
Valeu.